Vamos até à Bélgica.
Dos 5 cantos do mundo.
Hoje é quinta-feira, dia para conversar com Ricardo Castanheira. Está na Bélgica, ele é conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia e às quintas-feiras dá-nos o prazer de conversar e de nos ensinar um monte. O Ricardo entra no ar e aquilo que acontece é uma plena aula de, enfim, de política internacional, direi eu. Seja bem-vindo, Ricardo.
Olá, Miguel. É um prazer voltar a conversar consigo.
É verdade.
Há dias que não conversávamos.
É verdade. Então, tivemos aí umas semanas em que não houve emissão, e, bom, mas agora estamos de volta. E começamos com uma má notícia, não é? Estou muito preocupado pelas notícias que vêm da Bélgica. Bares, cafés e restaurantes, em princípio, durante um mês vão ficar fechados, não é? Isto é um grande passo atrás.
É verdade. E vale a pena olharmos e começarmos, como sempre fazemos, por olhar para os números.
Os números,
o que é que
sim.
se passa? No caso da Bélgica, é verdade que desde o início de setembro, eu diria, meados de setembro, os números começaram a disparar, francamente. Para lhe dar uma ideia, por exemplo, no dia 14 de setembro, tínhamos 970 casos por dia. No dia 4 de outubro, portanto no domingo, não é assim, tivemos 3.389 casos. Portanto, está a haver uma disparidade imensa.
Sim.
E isso levou aqui as autoridades belgas, e a maior parte destes casos, portanto, estamos a falar sobretudo na capital, aqui em Bruxelas.
Uhum.
Isto conduziu a que as autoridades tomassem decisões muito mais restritivas. Desde logo, uma delas é fechar, imagine, e a decisão foi tomada, enfim, ontem, fechar por um mês todos os cafés e bares da capital belga. E, portanto, imagine o que é de repente, em Lisboa, tudo o que é café e bar estar fechado.
Sim.
Eles criaram aqui um mecanismo alternativo, que é algo que eu creio que em Portugal também já existe há algum tempo, é que para naqueles casos em que os estabelecimentos comerciais tenham licença para vender bebidas alcoólicas e também alimentos, o que eles dizem é que é obrigatório para vender as bebidas alcoólicas que também vendam alimentos, ou seja, para que as pessoas não consumam apenas álcool, mas que também consumam ou acompanhem com alguma comida, não é? E, portanto, com isso, enfim, querem, por um lado, mitigar os níveis de consumo alcoólico, que acham que projeta comportamentos que vão, obviamente, aumentar o risco de contaminação, e, por outro lado, presumo também, acabam por ajudar os comerciantes a vender um pouco mais, porque, além da cerveja, vendem a TAP ou vendem, enfim, a sandwich. Mas, de qualquer das formas, para lhe dizer que existe aqui esta alternativa, mas que é muito contestada localmente, porque a maior parte dos estabelecimentos não têm essa dita licença, e, portanto, muitos vão ter mesmo que fechar. Aliás, muitos já fecharam, não é? Porque hoje foi o primeiro dia dessa restrição.
Sim.
E, portanto, estamos a falar aqui de uma decisão muito, muito impactante. E muito repentina. Ou seja, foi de um momento para o outro, não é?
Isto do ponto de vista económico é o caos, não é?
Isto do ponto de vista económico, eu presumo que seja. Presumo não, é com certeza desastroso. Sobretudo numa cidade como esta, em que há muito café, há muito bar, há muita esplanada. Porque vivia muito de turistas que, entretanto, desapareceram, e vivia muito de uma população circulante, que eram aqueles funcionários, enfim, homens de negócio, que diariamente vinham dos diferentes países da Europa aqui ter reuniões junto às instituições comunitárias, não é? E, portanto, repara, tudo isso acabou e, de repente, já para os locais, também já não têm
claro.
oportunidade de oferecer, enfim, bares e cafés. E, portanto, isto é absolutamente dramático, é inaudito, e vamos ver o impacto que vai ter. Garantidamente terá imensa reação, mas como hoje é o primeiro dia, ainda não dá para dizer ao Miguel. Enfim,
sim. O Ricardo tem o hábito de tomar o pequeno almoço na rua?
Não, eu não tomo o pequeno almoço na rua, mas almoço praticamente todos os dias fora, não é?
Sim.
E, portanto, já dá para ver que, e nem sempre tenho que almoçar em restaurante, mas
claro.
Aqui almoça sem, enfim, cafés, em, como dizem os nossos amigos brasileiros, em botecos, não é?
Sim,
e, portanto, isso de repente aparece. Por outro lado, além disso, eles reduziram o número de pessoas que podem estar juntas em casa, tirando, obviamente, os agregados familiares, ou seja, imagino que Miguel quer fazer uma festa, quer convidar alguém para o seu aniversário em casa, até aqui podia juntar 10 pessoas. A partir de agora são 4. Portanto, basicamente é o Miguel e mais 3, enfim, 2 casais no máximo,
sim.
não mais do que isto. E, portanto, estamos a falar também de um impacto considerável. terminaram também, proibiram, portanto mandaram fechar, tudo o que são bares de apoio em instituições desportivas, reparem, parques desportivos. E o Miguel, que é um homem também agora ligado ao desporto, ao futebol do Oriental, imagine, aqui praticamente em todos os clubes que têm cortes de ténis, ou clubes de pádel, ou clubes até onde têm campos de futebol para alugar, têm sempre um barzinho de apoio onde a malta no final bebe uma cerveja, uma água, enfim, o que for. Tudo isso fechado também, obrigatoriamente.
Portanto, e os ginásios não?
Os estádios, reparem.
Não, não, os ginásios,
Os ginásios, curiosamente, parece até um anacronismo, não é? Parece uma contradição.
Sim.
Os ginásios continuam abertos, pronto. Mas os ginásios também já têm regras muito restritivas, ou seja, praticamente metade das máquinas estão isoladas, portanto não estão em funcionamento. As pessoas são obrigadas a usar máscara sempre que no interior, têm que limpar obrigatoriamente a máquina onde estiveram. Portanto, já havia regras muito restritas. Agora é verdade que continuam abertos. Portanto, não se aplicou ao ginásio.
Vou-lhe confessar uma coisa, Ricardo. Ontem foi a primeira vez que eu senti incómodo no ginásio porque estavam muitas pessoas na sala. Eu achei um exagero até, não é?
Aqui tem um mecanismo. Eu não sei como é que está a funcionar em Lisboa, presumo que não seja diferente, mas aqui as marcações são feitas obrigatoriamente através de aplicações de telemóvel. Uhum. E, portanto, as aplicações elas próprias restringem e limitam o número de pessoas que àquela hora podem ir, porque obviamente existe esse limite. E, portanto, é obrigatória a marcação prévia, só se pode entrar na hora exata, portanto, a própria entrada, o mecanismo não permite que nós entremos antes da hora para a qual reservámos. E, portanto, existem, de facto, eu sinceramente não vejo que outras coisas pudéssemos fazer para restringir ainda mais. Agora, a verdade é que nós estamos lá dentro, circulamos, utilizamos e confrontamos. Pronto, mas isto para lhe dizer que realmente os ginásios continuam abertos. E, portanto, enfim, a máscara obrigatória em todo lado, mas isso já existia. E, portanto, enfim, para lhe dizer em suma que as coisas na Bélgica, claramente, hoje Bruxelas, com os números que temos, onde há mais de 10 mil mortos já, e com estes casos, enfim, de alguns milhares diários, é já a segunda capital depois de Madrid com maior impacto. Portanto,
está com receio, Ricardo?
Repare, eu acho que não é receio, temos que ter obviamente prudência, mas também eu acho que já passámos o pior, quer dizer, já vivemos aqueles meses todos fechados, já vivemos na incerteza do que era e sobretudo na incerteza de como o sistema de saúde reagia. Hoje em dia já sabemos mais o que é, já nós próprios nos comportamos de uma forma diferente, o sistema de saúde, apesar de tudo, já está mais preparado. Miguel, nós não podemos parar de viver. Portanto, não podemos ficar fechados em casa eternamente, porque se não morrermos da doença, vamos morrer da cura, não é?
Claro.
E, portanto, eu acho que, enfim, a vida tem que continuar e cada um de nós ser responsável individualmente para tentarmos, enfim, mitigar isto até que um dia venha uma vacina, que também já sabemos que não vai chegar a todos, já sabemos que também há quem diga que não é absolutamente fiável. Portanto, olha, Miguel, vivemos nesta incerteza que é uma coisa um bocadinho desagradável, mas é o que é.
Muito bem. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos olhar para um grande protesto dos arménios em Bruxelas. O que é que está em causa aqui? Qual é o motivo, Ricardo?
Miguel, foi um grande protesto, posso lhe dizer, porque o protesto foi aqui à nossa porta mesmo. Portanto, eu posso lhe dizer que ontem, durante praticamente todo o dia, ouvi as buzinas, os gritos, as palavras de ordem, o comício que foi montado aqui, enfim, ao lado do Conselho e da Comissão Europeia, aqui em Schuman, bem no centro de Bruxelas, e eram milhares e milhares e milhares de pessoas. Há muito que eu não via uma grande manifestação como esta, no caso de arménios, e porquê? O que está em causa aqui é uma guerra, um conflito militar antigo, que não vem de agora, mas que foi reacendido, chamado enclave de Nagorno-Karabakh. E isto é uma coisa que já vem desde o final da década de 80, imagine. No final da década de 80 começou este conflito e, entretanto, vai-se reacendendo de vez em quando. E agora voltou a reacender-se durante o mês de setembro. Basicamente é um enclave, portanto é um território arménio, onde existe uma maioria arménia, que reclama, digamos assim, a administração e o poder desse mesmo território, mas este território está dentro do Azerbaijão. E, portanto, obviamente, como imaginam, os azeris, não é? O Azerbaijão, o governador Azerbaijão, não reconhece esta autonomia, não reconhece esta desintegração territorial. E, portanto, a Arménia, no fundo, o que vieram aqui reclamar foi um reconhecimento internacional desta reclamação que eles têm de que aquele território é deles, até porque lá existe uma maioria, há muito, arménia, e portanto, no fundo, vieram reclamar que a União Europeia deveria ter, em relação àquele conflito, em relação às partes beligerantes, uma atitude diferente da que tem tido, enfim, um bocadinho um pouco mais ativo. Mas repare, não nos livramos de ter amanhã e os azeris, não é?
Sim, a fazer exatamente o mesmo.
A dizer
Sim.
exatamente o oposto,
claro.
E a dizer que, pronto, aquilo é um conflito, de facto, como todos os conflitos que envolvem enclaves, não é? É um conflito militar muito, muito, muito agressivo, onde já morreram, de facto, muitos militares e muitos civis, infelizmente. E, portanto, enfim, o problema é que eu acho que há interesses ali, existem interesses que extravasam estes dois países, como imagina. Portanto, estamos ali às portas da Rússia. Isto já foram ambas ex-repúblicas da União Soviética. E, portanto, há aqui uma, digamos assim, uma dimensão histórica muito forte que leva a que, obviamente, não haja uma solução fácil para este conflito. E o problema é que estamos aqui, enfim, muito próximo todos nós destas situações e preocupam-nos, uhum. naturalmente, porque Sim. estão em causa vidas e mais do que interesses económicos ou do que interesses políticos, estão Sim. em causa também vidas de pessoas.
E aquilo que está, no fundo, em causa é uma intervenção rápida da União, é isso?
Eles o que exigem, exatamente, é que, no caso da União Europeia, haja uma intervenção política e, enfim, Sim. posicionamento em relação a esta situação.
Okay.
E pronto, e cá estiveram. De notar, para lhe dar uma nota, de que havia muita gente, porque eu vi carros que vieram de França, enfim, não apenas os arménios que vivem na Bélgica,
Sim.
e há muitos, há aqui uma comunidade muito grande, muito forte de arménios, mas de outros países, posso lhe dizer que vi carros da França, da Holanda, portanto, isto foi claramente uma, enfim, uma operação de, teve uma adesão massiva de arménios, não apenas da Bélgica, mas enfim, daqui do centro da Europa.
Muito bem, para fecharmos, e gostava que fosse telegráfico, não telegráfico, porque isto não se explica de uma forma telegráfica, o Reino Unido faz um decreto que põe em causa o que tinha sido definido para a saída da União Europeia. E a União Europeia está revoltada com este decreto. O que é que se queixa, no fundo, da União Europeia do decreto assinado pelo Reino Unido?
Miguel, recordemos que o Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia a 31 de janeiro deste ano. Mas as regras europeias continuam a aplicar-se até 31 de dezembro. E isto em relação também depois a um acordo comercial que teria sido negociado, que estaria negociado e que se aplicaria para depois, inclusive, deste período. Acontece que, unilateralmente, portanto, os britânicos decidiram vir agora com um aprovado projeto de lei, ou um decreto, que vem alterar unilateralmente estas regras e pôr em causa exatamente os acordos comerciais que existiam entre os dois blocos. Isto vem e acontece precisamente numa altura em que na próxima semana os chefes de Estado e de Governo europeus voltam a reunir aqui em Bruxelas, não é? Mais uma cimeira, mais um Conselho Europeu, e portanto, no caso, é uma provocação do Boris Johnson, que eu acho que pode ter efeitos extraordinariamente negativos, sobretudo, repare, não esquecendo que andámos anos a fazer o acordo, já há vários anos, e isto pode ter um impacto não apenas do ponto de vista comercial, mas também depois em questões laterais, de reconhecimento de direitos de imigrantes, etc, etc. Esta é uma questão muito delicada, que deveria haver mais cautela da parte dos britânicos, mas enfim, é o que temos e, portanto, vamos ver. Eu acho que isto é uma novela que ainda está para durar.
Muito bem, na próxima semana temos Conselho Europeu, portanto vamos ter muito, muito que falar, não é isso?
Exatamente.
Muito bem, um grande abraço, Ricardo Castanheira, em direto de Bruxelas, e proteja-se, que os números são efetivamente assustadores. Grande abraço, até quinta.